Atenção, emissoras. Após o top de 5 segundos, forma-se a rede de rádios públicas da Amazônia.
Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da rede de rádios públicas da Amazônia.
Ministério Público denuncia loteamento de terras indígenas por grileiros e madeireiros no interior de Rondônia.
Três pessoas morrem em queda de avião no Pará.
Em São Luís, companhia de abastecimento vai dar descontos por dias sem água.
E ainda, série sobre o carnaval mostra os foliões que brincam no Mela Mela.
Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. Eu sou Carmen Lúcia.
E eu, Adalto Gouveia. E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
E vamos começar com uma denúncia. Terras indígenas no norte de Rondônia estão sendo loteadas por grileiros e madeireiros ilegais. A reportagem é de Maíra Heinen.
De acordo com o Ministério Público Federal, as áreas mais afetadas são as terras do povo Urueu-Auau e do povo Caripuna. Em relação à terra indígena Urueu-Auau, uma operação da Polícia Federal em parceria com o MPF em agosto passado teria resolvido parte do problema. Na época, os agentes identificaram duas organizações criminosas especializadas em crimes ambientais, como furto de madeira, desmatamento de floresta pública, corrupção ativa e passiva e invasão de terra pública. Na terra Caripuna, há investigações em curso, mas nenhuma operação foi deflagrada. O procurador federal Daniel Azevedo explica como agem os grileiros.
Aqui no estado de Rondônia existiam imensas glebas antes das demarcações, glebas públicas federais. E essas glebas eram administradas, geridas pelo INCRA. Esses registros ainda existem no registro de imóvel, né? Mas existe uma certa sobreposição de glebas federais com terras indígenas já demarcadas. Isso leva a uma certa expectativa criada e incentivada por algumas pessoas, em geral estelionatárias, de que essas terras poderiam, em algum momento, ser regularizadas, quando, em verdade, essa possibilidade não existe.
A segurança dos indígenas, segundo Azevedo, também está em risco. Em entrevista concedida em dezembro do ano passado à Rádio Nacional, a liderança indígena Adriano Caripuna confirma a situação enfrentada nas aldeias de Rondônia.
A ameaça dos povos indígenas, seja, dos Caripuna, por conta dessa riqueza natural, madeira, terra, pecuária ilegal e agora mineração em terra indígena clandestina.
Para o MPF, é necessário um trabalho de investigação mais profundo, pois as organizações que atuam nas grilagens são bem estruturadas, com serviços de falsificação de documentos e roubo qualificado de madeira. O órgão não descarta a possibilidade de ingressar com ações judiciais para resolver a questão. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Dois presos foram assassinados, Carmen, hoje, na saída de uma unidade prisional no Acre. Revoltados, os detentos atearam fogo na prisão, conhecida como Papudinha. Quem vai trazer todas as informações para a gente é Renata Martins, que está aqui no estúdio. Renata.
Adalto, Matheus Silva Lima, de 23 anos, e Antônio Marcos Teles Felisberto, de 25, cumpriam pena em regime semiaberto na manhã desta quarta-feira, quando saíam da UP4, conhecida como Papudinha, foram assassinados. Segundo as investigações, os tiros foram disparados por dois homens que passaram em uma motocicleta. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os crimes têm relação com briga entre facções. Na segunda, outro preso já havia sido assassinado sob as mesmas circunstâncias. Revoltados com o segundo atentado em 3 dias, os detentos atearam fogo nos colchões e danificaram parte da unidade. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, além do Batalhão de Operações Especiais do BOPE e da Polícia Militar, que isolou a área. Aberson Carvalho, diretor do IAPEN, Instituto de Administração Penitenciária do Acre, fala sobre os danos causados pelo incêndio.
Nós tivemos um lado da unidade totalmente destruída, nós não tivemos nenhuma fatalidade em virtude da queima, né, do incêndio, e nós tivemos a garantia de resguardar a integridade daqueles que estão no regime fechado, que ficam na unidade.
Na tarde desta quarta-feira, a juíza titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas, Luana Campos, decidiu que todos os presos do regime penal semiaberto terão regressão de pena, ou seja, eles saem do semiaberto e ficam fechados a partir de já. A Secretaria de Segurança Pública do Acre não informou para onde serão transferidos os presos que ficavam na unidade atingida pelo fogo, Adalto.
Obrigado, Renata.
E uma operação no Pará desarticulou quadrilha especializada em assalto a cargas transportadas por caminhões dos Correios. Nós voltamos com Maíra Heine.
Os crimes ocorriam entre os municípios de Goianésia do Pará e Tucuruí, na PA 263. As investigações começaram há um ano. Os assaltos eram realizados quase sempre à luz do dia e no mesmo local da estrada. Os caminhões eram interceptados e levados para uma vicinal, onde as cargas eram saqueadas. Os assaltantes geralmente levavam bens de valor agregado, como telefones celulares, máquinas fotográficas e outros itens que podem ser revendidos facilmente no mercado paralelo. O prejuízo aos Correios é de mais de R$100 mil. O grupo responderá pelos crimes de associação criminosa e roubo com uso de armas de fogo e pela restrição de liberdade dos motoristas dos caminhões. Foram cumpridos 10 mandados judiciais, todos na cidade de Tailândia, sendo 4 mandados de prisão temporária, 2 de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
E ainda no Pará, 3 pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte. E Renata Martins está de volta aqui com a gente no estúdio ao vivo para trazer mais informações.
Adalto, por volta de 12:30, hora de Belém, 1:30 da tarde, no horário de Brasília, um avião monomotor com 3 ocupantes caiu e explodiu às margens do rio Jamanchim, em uma área de garimpo conhecida como Crepurizão. A localidade fica a 10 horas de carro da sede do município de Itaituba. As vítimas são Mário Aparecido Muniz, José Carlos Vieira e Marcelo Nunes de Oliveira. As circunstâncias do acidente estão sendo levantadas. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Pará.
Bom, Renata, e você tem mais informações também sobre a indenização da comunidade afetada por naufrágio em Barcarena, é isso?
Isso mesmo, mais de 2 anos depois do naufrágio do navio carregado com 5.000 bois vivos no porto de Vila do Conde, na cidade paraense de Barcarena, por fim, um acordo na justiça definiu as indenizações para as famílias atingidas pelo desastre. Ao todo, R$13.700.000 serão pagos em indenizações. As empresas Minerva, Tâmara, CDP vão pagar R$4.500.000 cada. A North Trading pagará R$200.000. Os valores começam a ser repassados no dia 20 de março. A maior parte das indenizações será para os danos individuais. Cerca de 10 milhões serão repassados para o IEB, Instituto Nacional de Educação do Brasil, entidade sem fins lucrativos responsável por repassar o pagamento para cada família. Cerca de 3,5 milhões serão destinados para um fundo que fará um projeto socioambiental nas áreas atingidas. A Defensora Pública Federal, Maíra Soares, detalha os danos sofridos pelas comunidades.
Não só danos materiais de pessoas que viviam do turismo na área, de pessoas que pescavam ali, como danos morais, né, dos locais de lazer e até mesmo a questão do sofrimento que elas passaram e da saúde deles também, porque foram bois que ficaram em estado de putrefação e que até hoje estão lá as carcaças dos bois, elas nunca foram retiradas.
A defensora é Maíra Soares, O acordo assinado nesta terça-feira põe fim a 4 ações judiciais. Essa semana, a empresa Minerva Foods, uma das responsáveis pelo acidente de Barcarena, foi multada pela Prefeitura de Santos, em São Paulo, em R$3.400.000 por maus tratos contra quase 30.000 bois que estavam no porto de Santos e pelo odor que empestou a cidade, Adalto.
Renato, obrigado pelas informações.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
O Ministério da Saúde divulgou hoje um balanço da situação da febre amarela no país.
No período analisado de 1º de julho de 2017 a 6 de janeiro de 2018, nenhum estado da Amazônia Legal registrou óbitos ou casos confirmados da doença.
Porém, 23 casos suspeitos estão sendo investigados na região.
9 deles no Pará, 6 no Tocantins, Amazonas e Rondônia têm 3 casos cada um. E Acre e Mato Grosso, 1 caso cada.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
Um radar da Agência Espacial Europeia, capaz de identificar terremotos e vulcões, passou a ser utilizado por pesquisadores do Instituto Imazon, no Pará, para monitorar áreas da Amazônia. O novo sistema tecnológico tem a vantagem de permitir visualizar situações de degradação ambiental e desmatamento, mesmo sem a presença da luz do sol. Somente no ano passado, esse novo sistema de monitoramento registrou 184 quilômetros quadrados de desmatamentos na Amazônia, sendo que 64% da destruição foram em áreas do Pará. Quem dá mais detalhes sobre este assunto é o pesquisador Antônio Vito, do Imazon. Antônio, qual o alvo específico dessa nova tecnologia?
Em dezembro de 2017, nós começamos a utilizar imagens de radar, que possibilitaram fazer o monitoramento da floresta, mesmo quando tem cobertura de nuvens muito intensa, que realmente dificultava fazer essa detecção do desmatamento nesse período chuvoso na Amazônia.
O que vocês pretendem com o uso do radar? É detectar quem está fazendo essa devastação?
O sistema ele detecta mensalmente desmatamento e degradação florestal. O desmatamento é o corte raso e a degradação florestal pode ocorrer ou por exploração madeireira, que são ações dos madeireiros, ou a degradação causada por fogo, incêndios florestais. Então, esses dois tipos de pressão são detectados pelo sistema. Então, a gente faz o monitoramento de toda a Amazônia Legal mensalmente.
E para ser eficaz, esse sistema precisa de outros elementos?
O objetivo dele é ter uma transparência sobre a dinâmica do desmatamento mensalmente. Então, essa informação que é gerada pelo sistema do Imazon, ela é repassada para os órgãos de fiscalização que têm a obrigação de fazer a verificação em campo desse alerta que é divulgado pelo sistema. Tendo a verificação confirmada em campo que realmente ocorreu o desmatamento, você segue com esse fluxo da informação que passa pela penalização, identificação dos infratores e a penalização, aplicação de multas, sanções.
O que aconteceu de lá para cá? O que melhorou?
O primeiro infográfico com essas informações utilizando o radar é referente ao mês de dezembro. Então, a gente precisa ter as imagens do mês para você gerar o resultado. Então, no início de fevereiro, nós vamos estar divulgando os dados de janeiro.
Mas até agora já dá para ter uma noção os estados que são mais afetados pelo desmatamento?
Nós ainda não temos dados de janeiro prontos ou alguma estimativa para fazer, mas desde agosto do ano passado, com a atualização desse sistema com outras imagens do satélite, nós temos percebido um incremento do número de ocorrências de desmatamento, principalmente ao longo da rodovia transamazônica no trecho que passa pelo estado do Pará.
E você considera que quem pratica esse tipo de crime ambiental vai ser mais visualizado e melhorar as punições?
O papel de fazer essa verificação em campo e a aplicação da lei é de responsabilidade do Estado, dos órgãos estaduais, das secretarias municipais de meio ambiente, dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, a questão do INCA. Então, você tem uma transparência, você tem a informação para aplicar esse tipo de sanção.
Então, muito obrigada, Vitor, pelas informações.
De nada, fica à disposição.
A Companhia de Saneamento do Maranhão vai dar descontos aos consumidores abastecidos pelo sistema Italuís. É que a redução é devido aos dias em que a água não chegou às moradias, devido à interrupção no fornecimento. Saiba mais com Cleito Collins, da Rádio Timbira.
O desconto nas faturas se dá por conta da interrupção do abastecimento por 6 dias durante a operação de troca de adutora no sistema Italuís. O desconto foi acordado em diálogos com a Defensoria Pública do Estado e serão concedidos a consumidores pertencentes a unidades de negócio dos bairros do Anjo da Guarda, Centro, Cidade Operária e Vinhais. O benefício se deu por meio de algumas tratativas. Foi feita uma ata e foi determinado que esse valor seria equivalente aos 6 dias que os consumidores ficaram sem abastecimento, resultando no desconto das tarifas de água em cada setor. O benefício será concedido de forma gradativa. A cada mês, os bairros que estão inseridos numa das 5 gerências serão beneficiados com abatimentos nas tarifas de água. No mês de fevereiro, o desconto será na área de distribuição, que abrange a unidade de negócios do bairro do Anjo da Guarda. Em seguida, em março, será a vez dos bairros que são abastecidos pela unidade de negócios do bairro da Cidade Operária. Já no mês de abril e maio, os descontos serão divididos para os bairros que estão inseridos na unidade de negócios do centro, devido à grande quantidade de consumidores localizados nessa área. E por fim, no mês de junho, será a vez dos bairros abastecidos pela unidade de negócios do Vinhais. A regra não se aplica a clientes que participam do programa Viva Água, que possuem hidrômetros ou que já pagam a taxa mínima. De São Luís, Clayton Collins.
E 6 novas indústrias receberam incentivos fiscais para se instalarem no Pará. A proposta é reduzir o pagamento do ICMS e aumentar a oferta de empregos no estado. Repórter Brenda Freitas.
A política industrial do açaí tem sido a aposta da Comissão de Incentivos do Governo do Estado desde 2015. O objetivo é alavancar o desenvolvimento industrial no Pará. Antes desse plano, as empresas paraenses somente exportavam a polpa de açaí com um grau quase zero de industrialização. 6 novas indústrias receberam incentivos fiscais para implantação e ampliação no estado. A concessão de incentivos fiscais para que essas indústrias se instalem na região faz parte do Plano Pará 2030. A política desse plano pretende desenvolver o estado por meio da verticalização em 14 cadeias produtivas. O foco é a geração de emprego e renda, além da sustentabilidade ambiental, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Adnan Demac.
O Pará sempre foi um estado meramente exportador de matérias-primas. E o Pará 2030 visa industrializar o estado, intensificar a industrialização. Ele prevê incentivos fiscais somente para indústrias, indústrias que porventura possam agregar valor aqui no próprio estado.
O secretário Adnan Demac destaca que os alvos dessa verticalização são principalmente os municípios com progresso social menor. Entre os municípios que se enquadram nessa situação e já receberam incentivo do estado estão Castanhal, Igarapé-Miri, Abaitetuba, Barcarena e Mocajuba. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
Banco Interamericano de Desenvolvimento e Reino Unido firmam acordo em prol da sustentabilidade em Mato Grosso. As informações com Noelisa Andreola, da Rádio Paiaguás.
O objetivo é melhorar a gestão da terra e florestas, conservar a biodiversidade, proteger o clima e promover um projeto de grande escala que possa contribuir para o desenvolvimento do plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, por meio da implantação de novas tecnologias em propriedades rurais de pequenos e médios agricultores. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, André Babi, o programa vai contemplar 70 municípios em 7 estados brasileiros. O secretário ainda ressaltou a parceria com o Reino Unido em outros projetos do estado.
Ainda não temos um valor definido para o estado de Mato Grosso. Pelo que entendemos hoje, tivemos um aval importante do embaixador e também do representante do banco do BID, mas o estado vai impulsionar, vai empreender junto com esses produtores para que a gente possa adquirir a qualidade ambiental, a qualidade social que o governo do Reino Unido vem trabalhando com o Mato Grosso no apoio a um projeto que nós chamamos de Mato Grosso Sustentável.
Em Mato Grosso, estas ações vão se concentrar nos municípios de Alta Floresta, Brás Norte, Cotriguaçu, Juara, Juína, Marcelândia, Nova Canaã do Norte, Querência, Sinop e Terra Nova do Norte. Para o embaixador do Reino Unido, Francis Vijay, é importante a parceria firmada com o estado, porque além de ser um grande exportador, Mato Grosso precisa de investimento em tecnologia e conservação ambiental.
Para evitar desmatamento e para incrementar a eficiência dessas pequenas produtoras. Isso é muito importante para nós do Reino Unido. porque importamos muito do carne bovina, do soja, de todos os incríveis produtos aqui.
O diretor executivo da estratégia PCI, Produzir, Conservar e Incluir, Fernando Sampaio, também esteve presente na reunião e destacou que essa iniciativa vai principalmente investir no eixo Incluir, que é voltado para a agricultura familiar.
São os pequenos produtores, da gente ajudar a disseminar tecnologia e boas práticas nesse público dos pequenos produtores.
Reportagem do Elisa Andreola.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
No Amazonas, o Rio Negro pode entrar em lista de zonas úmidas de importância internacional. A medida pode melhorar ações de conservação na região, como nos conta Bianca Paiva.
O Rio Negro no Amazonas e áreas adjacentes podem se tornar o maior sítio Ramsar do mundo, ou seja, a maior zona úmida do mundo. O Ministério do Meio Ambiente encaminhou um pedido de reconhecimento ao Secretariado da Convenção das Zonas Úmidas de Importância Internacional. Segundo a pasta, além das áreas de preservação permanente às margens do rio, a proposta inclui 16 unidades de conservação federais, estaduais e municipais e 8 terras indígenas, o que corresponde a mais de 11 milhões de hectares de áreas protegidas no norte da Amazônia, repletas de áreas úmidas. O Ministério explica que, com o status de sítio Ramsar, a região do Rio Negro poderá usufruir de benefícios financeiros e assessoria técnica para o desenvolvimento de ações de conservação. Também terá prioridade na implementação de políticas governamentais e reconhecimento público nacional e internacional. A expectativa do governo brasileiro é receber a confirmação do pedido até o 8º Fórum Mundial das Águas, que será realizado em Brasília de 18 a 23 de março. O país possui atualmente 22 unidades de conservação federais reconhecidas como sítio Ramsar. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Permanência de menores de 16 anos de idade em festas ou bailes de carnaval tem novas regras no Acre. Voltamos com Maíra Heine.
Portaria publicada pela 2ª Vara da Infância e Juventude em Rio Branco, no Acre, estabelece novas regras para o acesso e a permanência de crianças e adolescentes em festas de carnaval. A portaria autoriza o acesso e a permanência de menores de idade nos locais carnavalescos de acesso livre ou público, desde que acompanhados dos pais ou responsáveis. Também fica proibida a permanência de menores de 16 anos em festas ou bailes após as 11 da noite. Adolescentes com 16 e 17 anos podem permanecer nos eventos após as 11 da noite, desde que acompanhados do responsável, que deve ter documento oficial com fotografia e informação de idade. Além do documento de identificação, os responsáveis e o próprio adolescente devem assinar o termo de responsabilidade e preencher todos os itens exigidos. Promotores de eventos devem indicar nos convites ou ingressos a idade mínima de acesso, além de criar uma entrada exclusiva para adolescentes e responsáveis. A portaria é específica para o período carnavalesco e o descumprimento pode acarretar o pagamento de multas. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Se você vai viajar no carnaval, o repórter Borges Júnior traz algumas dicas para garantir a segurança nas estradas. Vamos ouvir.
As orientações são do inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, Antônio Noberto. Atenção para o uso do cinto de segurança. Ele é obrigatório tanto para o passageiro quanto para o condutor.
O uso do cinto no banco do passageiro, ele é obrigatório como para o condutor. Ele é exigido, principalmente nesse período de maior fluxo nas rodovias, a fiscalização aumenta.
O aparelho de celular só pode ser utilizado na função GPS e deve estar devidamente fixado no painel. Noberto chama atenção ainda para a associação perigosa entre bebida alcoólica e direção.
Em a quantidade de pessoas que sobram o etilômetro, que é o bafômetro, ela aumenta também nesse período. O valor da multa fica R$2.930, a multa gravíssima. A quantidade de pessoas que se envolvem em acidente no período de carnaval por conta de embriaguez ao volante, ela também aumenta.
O desrespeito em relação aos limites de velocidade é a multa mais aplicada em todo o país, com destaque para o estado do Maranhão. Noberto alerta também para o período chuvoso, além dos cuidados com o transporte de crianças.
Nesse período de início de ano, geralmente o carnaval é um período chuvoso. E com óbito por conta de veículo derrapando na pista, porque perde aderência, saída de pista. Então precisa ter muita cautela nesse período, principalmente por conta das chuvas que estão começando e começando forte. A PRF fiscaliza também a questão dos dispositivos de segurança para crianças. O bebê conforto, que é usado para crianças com até um ano de idade. A cadeirinha, que vai de um ano até 5 anos. E o assento de elevação, que é a partir de 5 até 7 anos.
Ciente dessas dicas, agora é pôr em prática e chegar ao destino com tranquilidade para aproveitar a folia. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.
E também é importante fazer uma revisão no carro antes de pegar a estrada, com cuidado especial aí para os pneus e limpadores de para-brisa. E não esquecer de levar os documentos pessoais e do veículo.
E de hoje até sexta-feira vamos exibir uma série sobre os carnavais pela Amazônia. Na primeira reportagem, Renata Martins mostra a polêmica do Mela Mela.
A maisena tem espaço na folia de alguns lugares do Brasil, principalmente nas cidades do interior do Norte e Nordeste. Na tradicional festa do Mela Mela, a diversão é lambuzar os outros. A brincadeira com amido de milho e spray de espuma são as mais tradicionais. Por 6 anos, Ana Paula Lima pulou o carnaval na cidade cearense de Aracati, que tem como uma das atrações o Mela Mela no final da tarde.
Todo mundo que ia se divertia bastante. Uma outra coisa também muito boa do carnaval do Mela Mela é que servia pra gente paquerar. Então jogava um, jogava no outro, e era um jeito de ir se enturmando, de ir entrando nos grupos. Era muito bom.
A questão é controversa até para quem gosta de carnaval. Tem gente que prefere ficar limpinho na folia. É o caso de Laudiceia Soares, de 30 anos, moradora de Santa Maria, no Distrito Federal.
Não, não gosto de sujeira no carnaval, só gosto de pular mesmo. Se sujar, não é comigo.
Na Vila de Alter do Chão, principal ponto turístico da cidade paraense de Santarém, a prefeitura sugeriu a extinção do Mela Mela. Teve polêmica, teve protesto dos dois lados nas redes sociais. Para o secretário de Cultura do município, Luiz Alberto Figueira, a prática é suja, agressiva e danosa.
As pessoas não brigam com quem conhece, elas atingem outras que estão lá para assistir e jogam no olho. Isso é prejudicial à saúde, além do que o meio ambiente fica afetado, porque toda essa lama deste amido corre para o rio, e isso faz prejuízo para o meio ambiente.
O folião Felipe Campos, 29 anos, mora em Santarém e já passou diversos carnavais em Alter do Chão. Disse que nunca teve nenhum problema com a brincadeira.
As pessoas que vão e não querem se melar nos olhos, as pessoas achavam por bem usar óculos de chão, mesmo pulando carnaval, se sujavam, mas não se sujavam nos olhos. Eu ia mais no óculos escuro mesmo, ou então, às vezes, que as pessoas queriam melar as outras, diziam, olha, só não mela nos meus olhos, porque, enfim... Pode dar alergia.
Após a polêmica, a prefeitura fez uma enquete com os moradores de Alter do Chão e o resultado foi 52% contra e 48% a favor da festa com maisena. Com a vila dividida, a administração municipal tomou uma decisão. Em 2018, além do Mela Mela, tem carnaval cara limpa, cada uma em uma praça. E atenção! Amido de milho, spray e similares só poderão ser usados na Vila de Alter do Chão, na Praça do Sairé, como destaca o secretário de Cultura.
E nós iremos fiscalizar para que as pessoas que optarem para o Carnaval Calarista não cheguem outras pessoas para atingidas com amido de milho. Quem quiser ir para lá, para o Mela Mela, sobe para o Mela Mela. Quem quiser ficar no Carnaval Calarista, fica na Orla de Alter do Chão. É uma forma que nós encontramos de agradar a maioria das pessoas.
Com Mela Mela ou sem Mela Mela, a animação carnavalesca será acompanhada por muita música. E no Pará, além do samba, frevo, axé e as tradicionais marchinhas, o carimbó também entra em ritmo de carnaval. com sonoplastia de Messias Melo e produção de Delgrácia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Carnaval é nacional.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Apresentação, Adalto Gouveia e Carmen Lúcia.
Obrigado pela companhia.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.